Muito obrigado, senhor presidente. Então, volto a cumprimentar o nobre presidente Beline Meurer, do Estado de Santa Catarina, agradecendo a senadora Selma e o senador Eduardo Suplicy, que gentilmente cederam os seus espaços para que eu pudesse fazer esse pronunciamento. Cumprimentar as senhoras e os senhores senadores, as senhoras e os senhores ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. E nesse retorno, depois de alguns dias de campanha, que estamos aí, quase todos nós em campanha, né, senador Zé Neri, pelos estados do Pará, Rondônia e tantos outros estados afora.
Senador Valdir Rappo, só para corrigir, porque quem está no plenário, na verdade, é a senadora Niura Demarque aqui.
Perdão.
Me parece que para ajudar a Vossa Excelência a corrigir aí essa informação. E dizer que estamos aqui prontos para escutar o senhor, que também representa o estado de Rondônia.
Dizer da nossa alegria de voltar aqui aos trabalhos, já votamos matérias importantes nesta tarde, pela manhã, nas comissões, sobretudo na Comissão de Assuntos Econômicos, beneficiando vários estados da federação, e eu tive o prazer de relatar um projeto do estado do Rio de Janeiro, e tantos outros senadores relataram projetos também de outros estados. Mas eu queria aqui destacar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as ações do governo federal no meu estado, no estado de Rondônia. Eu começaria pelas obras grandiosas das usinas do Rio Madeira. São duas usinas gigantes, de mais de 3.300 megawatts cada uma, totalizando mais de 6.600 megawatts, que vão gerar energia para o Brasil. É claro que uma parte dessa energia vai ficar no estado de Rondônia, mas uma grande parcela irá sustentar o crescimento da economia do nosso país. Até o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros receberão energia do Rio Madeira em Rondônia. Essas usinas, senhor presidente, estão empregando hoje 29 mil trabalhadores direto nos canteiros de obras. Mais outro tanto de empregos indiretos que gerou na cidade de Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. São investimentos de mais de 30 bilhões de reais. É o maior investimento do PAC, do governo federal, nos últimos 2 anos, está ocorrendo no meu estado, no estado de Rondônia. E eu sempre falo que nas esteiras das usinas do Rio Madeira, outros grandes empreendimentos estão chegando. Fábrica de cimento da Votorantim, atacadão do Carrefour, macro econômico, supermercado, shopping center, metalúrgica, Alstom, Bardella, multinacionais se instalando em Rondônia. Um pequeno polo industrial começa a se instalar no meu estado. Além das usinas do Rio Madeira, outras grandes obras também estão ocorrendo, como saneamento básico, água tratada, esgoto, habitação, tanto em Porto Velho como em outras cidades do estado de Rondônia, com investimento de mais de R$1 bilhão também. As vias de integração, as nossas vias de integração, as nossas rodovias, nossas BRs federais, como a BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus, está sendo restaurada e as suas pontes construídas. Iniciou recentemente a construção de uma grande ponte no Rio Madeira, fazendo a travessia para a cidade de Humaitá e Manaus, na 319. Obra também de mais de R$200 milhões. Da mesma forma, a ponte de integração Rondônia-Acre sobre o Rio Madeira, lá na vila de Abunã Extrema, que também se inicia a sua construção e que vai fazer parte da Rodovia do Pacífico, que vai ser inaugurada no dia 14 de novembro pelo presidente Lula e o presidente Alan Garcia do Peru. Da mesma forma, a ponte binacional, ligando Guajará-Mirim a Guajará-Mirim, já está com o projeto pronto, deve entrar em licitação em breve, que faz parte da BR-425, que está sendo restaurada também, com asfalto usinado e construindo as suas pontes, as suas galerias, mudando o padrão daquela rodovia tão importante para a integração do Brasil com a Bolívia e com o Chile. A BR-364 também já está sendo licitada para uma restauração geral da divisa do Mato Grosso até o estado do Acre, obra de mais de R$400 milhões, com asfalto usinado, asfalto a quente, com acostamentos, com travessias urbanas nas cidades, com terceiras faixas nas subidas, uma obra grandiosa também que vai iniciar em breve. A BR-429, uma outra obra importante, de mais de 300 quilômetros de extensão, que era toda de terra, que liga também o eixo de Rondônia, da BR-364, até a cidade de Costa Marques, fronteira com a Bolívia, passando por Alvorada do Oeste, Terra Boa, São Miguel, Seringueira, São Francisco, São Domingos e chegando às barrancas do rio Guaporé, na divisa, na fronteira com a Bolívia. Da mesma forma, a duplicação da ponte de Ji-Paraná, um estrangulamento, um gargalo entre um lado da cidade e outro, e todo o trânsito da BR-364, o fluxo de caminhões e carros aos milhares todos os dias, engarrafava o trânsito naquele trecho. E através de uma emenda nossa de 20 milhões de reais, essa ponte está sendo concluída, a sua duplicação, o seu alargamento, trazendo benefício para, não só para a cidade de Ji-Paraná, mas para todo o estado de Rondônia, porque não dizer para grande parte do Brasil. Então, obras como esta estão acontecendo em grande quantidade no meu querido estado de Rondônia. E agora nós devemos nos preparar para a implantação de um polo industrial, talvez mais do que um, mas primeiro vamos começar na cidade de Porto Velho, na nossa capital, onde tem o porto, e deverá ser construído um novo porto também, porque o Porto Velho já não comporta mais a quantidade de cargas que lá está chegando. O Porto Graneleiro, que foi construído na época do meu governo, né, em parceria com a iniciativa privada e o governo federal, e já outros terminais portuários, tanto Graneleiro como de combustíveis e de carga, foram construídos na margem do Rio Madeira. Mas já está a exigir um novo porto grande, grandioso, né, na altura, para receber toda a produção de Rondônia, Mato Grosso e outros estados brasileiros. Esse polo industrial, que já está aprovado no Senado Federal, projeto de minha autoria, chama-se Zona de Processamento de Exportação, que tem na China em grande quantidade, tem nos Estados Unidos em grande quantidade, já tem 17 aprovados aqui no Congresso Nacional para ser implantado. E eu espero que com a eleição da ministra Dilma, que tem ajudado muito o Brasil, que tem ajudado muito o nosso estado de Rondônia, junto com o presidente Lula, que é simpática a essa ideia de implantar as zonas de processamento de exportação, nós possamos, a partir do ano que vem, começar a instalar esse grande polo industrial em Porto Velho, quem sabe para abrigar lá 40, 50, 100 empresas, a exemplo da Zona Franca de Manaus, que tirou a pressão sobre o meio ambiente das matas amazônicas e levou a população a se concentrar na grande metrópole que é a cidade de Manaus hoje, com 400 indústrias gerando mais de 500 empregos. Então, eu quero que Porto Velho, que Ji-Paraná, que Vilhena, que Guajará-Mirim e tantas outras cidades de Rondônia, Ariquemes, possam ser também, no futuro, polos industriais para aliviar um pouco a pressão sobre o meio ambiente. Aí só nos resta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trabalhar pela continuidade na geração de emprego e renda do nosso estado e também melhorar a segurança pública, que não está bem. A segurança pública, a saúde e a educação precisam urgentemente de melhorias. E eu aposto na eleição do nosso governador Confúcio Moura, que é um homem sensível, que já foi secretário de Estado da Saúde, fez um brilhante trabalho, foi deputado federal por 3 mandatos, também desempenhou, né, com muito brilhantismo esses mandatos, e como prefeito da cidade de Ariquemes, por 2 vezes eleito e reeleito, com 74% dos votos, fez um trabalho invejável também, copiado por prefeitos do Brasil inteiro e premiado com os seus programas, tanto internamente e externamente, e até a nível nacional. Então, esse ex-deputado, ex-prefeito, esse governador, não tenho nenhuma dúvida que vai melhorar significativamente a segurança pública, a saúde e a educação do nosso estado de Rondônia, tanto do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio e até a universidade, porque ele trabalhou como deputado e como prefeito, ajudando as universidades no nosso estado. Falo ainda, senhor presidente, já caminhando para o encerramento, de programas que eu devo ainda empreender aqui no Senado Federal, que é a regularização fundiária, que já tem lei aprovada por nós aqui desde o início do ano. A regularização fundiária tem que ser intensificada no estado para dar o título de propriedade ao produtor rural, tanto o produtor rural quanto o morador da área urbana, que tem muitas cidades que não têm o título do INCRA, logo as propriedades não têm escritura, não têm o título. Então, a regularização tem que ser intensificada, acelerada, tanto no campo quanto na cidade. E o novo Código Florestal, para tirar acabar com a insegurança jurídica no campo, na Amazônia, em todo o Brasil e no meu estado de Rondônia, nós precisamos votar no Congresso Nacional a modificação do Código Florestal Brasileiro, dando segurança aos produtores que precisam trabalhar, precisam produzir para sustentar as suas famílias, tanto os pequenos, médios e grandes produtores que fazem a riqueza do nosso estado e que fazem a riqueza do nosso país. Ainda para encerrar, senhor presidente, falaria da ferrovia transcontinental. Eu fui o relator no Senado Federal do Plano Ferroviário Nacional e estendi essa ferrovia aqui até Vilhena, que já está no PAC, até a cidade de Vilhena, divisa com o Mato Grosso, mas eu estendi até Porto Velho, porque de nada adianta para nós, rondonienses, essa ferrovia indo até Vilhena. Ela precisa ir até o porto de Porto Velho numa primeira etapa e numa segunda etapa até a cidade de Rio Branco, no Acre, Cruzeiro do Sul, já na divisa com o Peru, integrando as ferrovias peruanas, a exemplo da nossa rodovia bioceânica, que vai ser inaugurada em novembro. Esta ferrovia, no futuro, também cortaria o Brasil de ponta a ponta, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, no Peru e no Chile. Queria ainda falar rapidamente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de um projeto que deveria ter sido votado aqui no Senado, e aqui está um representante da categoria, o Wallace, que é do meu estado, que é a Associação de ex-soldados concursados da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica. Eles foram concursados e, depois de 7 anos, foram demitidos. E não é só no meu estado, em todo o Brasil. São centenas ou milhares deles espalhados por todo o Brasil que teriam o direito de continuar, já que foram concursados e foram todos demitidos e agora estão, na sua grande maioria, desempregados. Nós precisamos trabalhar isso aqui na volta desse período eleitoral para aprovar e dar segurança a esses profissionais que estão hoje desamparados. Então, em nome do Wallace, eu cumprimento a todos os soldados, os ex-soldados concursados da Aeronáutica, tanto do estado de Rondônia como de todo o Brasil. Senhor presidente, encerro o meu pronunciamento na certeza de que o Brasil continuará crescendo com a ministra Dilma eleita presidente da República, com Michel Temer, que é do meu partido, eleito vice-presidente da República, e essa base aliada com que faz parte o meu partido possa continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, e o exemplo está aí, um crescimento recorde de 7 pontos do PIB que deverá crescer esse ano, a exemplo da economia chinesa, que cresce a uma taxa aí de 8, 9, 10% ao ano. Então, o Brasil hoje vive um momento como a China está vivendo, melhor do que muitos países antigos, como os países europeus e até mesmo os Estados Unidos da América. E todos os cenários indicam que que o PIB, que a economia brasileira, deverá crescer por 5, 6 anos consecutivos, acima de 5 pontos percentuais do PIB. E aí nós vamos ter condições de diminuir a pobreza, melhorar a saúde, melhorar a educação e dar melhor qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.